onde estão os mortos? Meu querido ouvinte, para nós, para você, né, pode estar bem claro esse assunto, mas está longe de ser um assunto unânime dentro da cristandade, né? É um assunto polêmico, é um assunto que é debatido e que, infelizmente, né, a maioria ali da cristandade responde essa pergunta dizendo que quando a pessoa morre, ela passa por um estágio intermediário, onde ela fica no céu, ou desce, né, nas regiões do inferno, ou vai para um purgatório, ou vai para um local intermediário esperando, né? E a cultura, os filmes, novelas, desenhos, né, tentam, de alguma forma, né, às vezes de uma forma ali que nós não percebemos, mas coloca essas verdades, essas inverdades, desculpa, o que é que eu ia falar? Eu ia falar assim, ó, coloca essas inverdades como verdades, né? Então, são dogmas que aparecem ali na cultura, no cinema, né? Ou seja, às vezes uma pessoa morre, aí fica perambulando, né, numa casa. E até existe hoje que o espírito de fulano de tal está assombrando a casa, entre outras coisas, né? Então, infelizmente, é um assunto pela cristandade mal entendido. Por quê? Porque se acreditarmos assim, anula alguns princípios fundamentais da Bíblia. Então, a Bíblia, irmão, a verdade que Deus revelou a todos nós, você tem que entender o seguinte: existem pilares. O que são esses pilares? São afirmações claras que não podem ser contrariadas. E um dos pilares é entender que a vida eterna é condicional. O homem pecou e Deus o expulsou do Jardim do Éden. Por que Deus expulsou do Jardim do Éden? Para que não comesse da árvore da vida. Porque comendo, né, ele viveria eternamente. Então, tá vendo? Então, é condicional. O viver eternamente é condicional. Ele precisa ser autorizado por Deus. Ele precisa receber essa autorização do Criador. Porque foi o Criador que barrou. O nosso irmão Paulo, quando ele vai escrever para Timóteo, ele diz: só Deus tem a imortalidade. Lá em Atos, na discussão, né, do irmão Pedro com o Sinédrio, é só você ler os capítulos 2 de Atos, o capítulo 3, o capítulo 4. É uma leitura que você deve fazer porque é maravilhosa. Nosso irmão Pedro, em sua defesa, ele fala: Deus ressuscitou a Jesus. Deus ressuscitou a Jesus. Então, Jesus recebeu a imortalidade por parte de Deus. É o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso. Isso, Deus o recebendo com vitória à sua destra. Então, meus irmãos, é bem claro. Isso é um pilar. Em Daniel, no seu capítulo, abre aqui o livro de Daniel, só um momento, irmãos. Vamos abrir aqui. Em Daniel, no seu capítulo 12, os nossos irmãos já entendiam pelo profeta que o quê? Verso 2, Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha só, como é que o irmão Daniel escreve a visão, né, a interpretação daquilo que ele vê sobre o fim. Ele não fala que as pessoas estão em um lugar intermediário. Ele fala que as pessoas que dormem, ou seja, dormir, estão mortas, não definitivamente, mas em um dado momento do tempo, elas serão o quê? Ressuscitadas. É por isso que vem a palavra dormir. E muitos dos que dormem no pó da terra. Então, cadê o estado intermediário? Cadê o céu? Cadê o inferno? Não. ele fala: dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nesse sentido, irmãos, esses são um dos versículos que demonstram a fé daqueles que estavam no tempo de Jesus. Inclusive a história de Lázaro, que foi onde nós terminamos o programa passado. Visto que a ressurreição é clara dentro da primeira aliança, e eles entendiam assim, tanto é, irmãos, que o escrito aos hebreus, olha só, está me vindo na mente, né, esses versículos. Ele fala sobre Abraão, quando foi entregar Isaac ao sacrifício. O verso diz ali, quando em Hebreus 11, em Hebreus 12, vai falar dos heróis da fé, ele diz que Abraão ia sim sacrificar o seu filho, porque ele tinha fé que Deus poderia levantar Isaac dos mortos. Levantar Isaac dos mortos, ou seja, uma ressurreição. Abraão já tinha fé na ressurreição. E é isso, irmãos, que nós encontramos na história de Jó. Olha, como essa visão estava bem... Quer dizer, de Lázaro, na história de Lázaro. Eu sempre confundo Lázaro com Jó, não sei porquê. Eu acho que é a história dos estudos, né? É uma questão interna dos estudos. Vamos lá. Meus irmãos, Lázaro. A história de Lázaro é uma das histórias que nós temos que mostra claramente que os irmãos tinham a fé na ressurreição. E que esses dogmas religiosos que dizem que as pessoas estão em um estado intermediário é mentiroso. Pois o próprio Jesus chorou. Então vamos, já começamos a ver por aí. Nós observamos que a fé de Marta era: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João capítulo 11, versículo 24. João capítulo 11, versículo 24. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, quando é que nós veremos, quando é que Lázaro retornará a ter vida? No último dia. No último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A condicional é Jesus. Jesus é aquele que dá acesso ao Pai. E aquele que tem acesso ao Pai receberá a vida eterna. Assim como o Pai barrou, tirando o primeiro homem do caminho da árvore da vida. E ele continua: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, sim, eu creio que tu és o Cristo e Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então nós observamos aqui, meus irmãos, que esse texto deixa bem claro a fé de Marta e Jesus corroborando com a palavra dos profetas que a vida eterna é condicional. A pessoa morre e morre mesmo. Quando nós dizemos que o ser humano morre, mas tem uma vida depois da morte, na verdade ele não morre, né? É nós acreditarmos na mentira da serpente, né? Ele não morre, ele fica vivo ainda, ou seja, ele já tem uma vida diferente, ele já tem uma vida eterna. A única diferença é que a vida eterna dele é ou viver bem ou viver mal, ou viver com Deus ou viver numa punição eterna. É isso que os religiosos acreditam, mas para nós não. As escrituras deixam claro que o ímpio será o quê? Destruído, arrancado, queimado, terá um fim. Não sobrará nem raiz e nem ramos. Malaquias no seu capítulo 4. Salmo 37. Olhará para onde estava o ímpio e não mais o achará, porque será queimado, se extinguirá, não haverá mais. E assim a vida eterna é esta. João capítulo 17, verso 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A palavra perecer, irmão, é a mesma palavra, né? É um sentido intercambiável para dizer a mesma coisa. Perecer, extinguir, arrancar, se fazer cinzas debaixo de nossos pés. Não é isso? São as mesmas palavras de Salmo 37. São as mesmas palavras de Malaquias no seu capítulo 4. E a vida eterna é esta, João 3,16. Aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna está condicionada a crer em Jesus. Está vendo o perigo? Você observa o perigo de eu dizer que todos têm a vida eterna? Que depois que morre, sim, eu estou em um estado intermediário com vida? É um perigo muito grande porque eu derrubo um pilar, tirando a condicionalidade da vida e deixando ela o quê? Que todo homem nasce ou tem uma alma imortal à morte do corpo. Tá vendo o perigo? Olha, irmãos, quero aqui frisar, né? Então, você vê, o ímpio, aquele que não crer em Jesus, aquele que não abriu o coração, que não aceitar a dádiva de Deus, o que é que acontece com esse? Perece, extingue, não sobrará nem raiz, nem ramos. E aquele que crê, esse terá a vida eterna. Quero que leia, irmãos, também em Tessalonicenses, no seu capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, no seu capítulo 4, dos versículos 13 ao 17, ele vem dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Irmão, é tão bom você ler com passado, com calma, né? De fato, querendo extrair o máximo de entendimento do texto. Qual é o problema que estava acontecendo aqui em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4? Irmãos, quando nós lemos, nós entendemos o quê? Que tinha morrido alguém da igreja. Que tinha deixado de viver, né? Uma pessoa que estava ali na sepultura. E os irmãos estavam o quê? Tristes, abatidos. Mas é claro, né? A gente perdeu um ente querido e ainda mais que compartilha da nossa mesma fé. Aquele vínculo, aquele amor. A gente fica triste, sim. E o nosso irmão Paulo escreve: olha, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, os ímpios, eles não sabem o que acontece quando uma pessoa morre, se ela tem esperança ou não. Porque eles não têm a fé que nós temos. Porém, nós conhecemos o futuro por Deus revelado. E nós temos esperança. Aí, irmão, o nosso irmão Paulo diz: olha, eu quero que vocês não sejam ignorantes acerca desse assunto. O assunto sobre o quê? Sobre o dormir. Sobre a pessoa que morre. Então, ele vai dizer o quê? Ele vai dar o conhecimento exato sobre esse estado da morte de uma pessoa que morreu em Cristo. Veja como é que o nosso irmão Paulo começa a explicar, dando conhecimento para ninguém ser o quê? Sem conhecimento. A palavra ignorante, ser sem conhecimento, né? Ele diz assim, olha, quando nós vamos em outra versão ali, para que os irmãos possam fazer a comparação, ele vem dizer assim, olha: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram. Então, o nosso irmão Paulo vai falar sobre o estado após a morte. Veja o que é que ele diz. Veja o que é que ele alimenta em nossos corações. Porque se cremos que Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, essa era a oportunidade perfeita para Paulo falar. E meus irmãos, não sejam ignorantes. Ele está no céu. Ele está lá conversando com os anjos. Ele está lá em um estado intermediário, conversando com outras almas. Mas não, irmão. O nosso irmão Paulo alimenta o conhecimento dos que têm fé, para não deixar eles sem conhecimento, para falar a verdade sobre o estado pós-morte, que o quê? A nossa esperança é a ressurreição. Nós que vamos ficar vivos, nós seremos transformados, mas primeiro eles. Nós não vamos antes deles, é primeiro eles. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para estarmos com Jesus. Tá vendo aí, irmãos? A oportunidade perfeita, o nosso irmão Paulo não desperdiça, porque essa é a verdade, né? Para os religiosos, o Paulo não falou porque não era esse assunto. Como assim não é esse o assunto, se o texto é bem claro que o irmão Paulo quer dar esperança às pessoas que estão vivas e não fiquem sem conhecimento acerca dos que já morreram? Esse texto é maravilhoso. Meus irmãos, então como o nosso irmão Paulo fala, nós não precederemos os que dormem. Então primeiro eles e depois os que ficarem vivos para a vinda do Senhor. O único que não viu a corrupção, irmãos, né, a decomposição do corpo, pois a pessoa morre, sepultura e vai ao pó. O único que não passou por esse processo e que hoje já vive com o corpo glorioso, sendo a primícia dos que dormem, é Jesus. Jesus é a primícia, Jesus é o primeiro. Todos na sequência virão após Jesus. Ele é o exemplo. E ele foi o justo de Deus que não viu a corrupção. Atos capítulo 2, versículo 27 diz: pois não deixarás a minha alma no inferno. Tá vendo aqui, irmãos? Se inferno, se nós levarmos em conta a palavra inferno, pela cultura da Grécia, pela cultura romana, nós diríamos que Jesus foi ao lugar onde estão os demônios. Eu tenho que afirmar isso. Se nós formos pela filosofia. Mas claro, o servo de Deus, ele não vai pela filosofia. Ele vai pela interpretação da Escritura. A palavra inferno é sepultura. Lugar onde ficam os mortos, mortos mesmo. Sepultura mesmo, cemitério. Lugar onde põe as pessoas para sepultar. Então, não deixarás a minha alma no inferno, né? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, uma profecia messiânica falando sobre a ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus seria o primeiro que não provaria, né, as etapas para voltar ao pó, porque Deus tinha um propósito na vida de Jesus como grande Messias, como grande rei, e o ressuscitou. Isso é maravilhoso, irmão. Em Atos, no seu capítulo 13, versos 35 e 37, vem dizer o seguinte para nós. Olha só. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então, o quê? Ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, sem ter visto a corrupção. Porque Lázaro, irmão, viu a corrupção, sim. Sim. Ele já cheirava mal. Quando Jesus pediu para tirar a pedra, já cheirava mal. Já era o quarto dia. Né? Então, Lázaro ressuscitou com o corpo normal. Deus o devolveu ao fôlego e fez questão dos seus órgãos vitais voltarem, serem restaurados, para que ele tivesse uma vida normal. Porém, depois de um longo tempo ali, a Bíblia não relata isso, mas ele morreu novamente. Agora, o primeiro que não viu a corrupção, não passou por esse processo de decomposição, né? Pois sim, foi ali 72 horas. Jesus não passou por isso. Ele foi ressuscitado com o corpo glorificado, restaurado, transformado pelo próprio Deus. E isso é maravilhoso. E assim, meus irmãos, em Eclesiastes, no seu capítulo 9, um dos versículos que a gente mais conhece quando vai citar sobre esse assunto, a sabedoria do sábio Salomão, ele diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. Ele continua: o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, não existe lembrança nem memória na morte, pois ele está em um estado desligado de sua mente, de seu cérebro, né? Versículo 6. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Só para confirmar aquilo que nós falamos. Verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Eclesiastes, irmão, ele diz aqui nesse versículo 10 uma coisa interessante, né? Porque ao pensarmos nas doutrinas ali de Allan Kardec, o Espiritismo, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o. Agora eu pergunto, né? O nosso irmão, nesses tempos aqui, o sábio Salomão, ele diz que nós temos que fazer tudo durante a vida. Porque quando morrer, não tem como fazer. Só que na doutrina do Espiritismo é diferente, né? A pessoa tanto faz em vida quanto na morte. Porque conversa com os outros, ajuda os outros, reencarna, é isso. Vai passando de vida após vida até se purificar. Então meio que esse texto, né, não pode ser anulado, claro, mas por eles é inexistente, né? Inclusive aos religiosos que não tem a fé no espiritismo, mas é um espiritismo, né, vamos dizer ali, fantasiado de cristianismo. Porque é a mesma coisa. Acreditam sim que as almas estão por aí, né? Acreditam que fazem muitas coisas, hein? Etc, etc, etc. Agora eu pergunto, faz sentido o que Salomão escreveu? Olha, faz tudo agora. Enquanto a vida tu faz. Mas não, né? Vem o Espiritismo, vem as almas e diz: olha, faz tudo que vier à tua mão para fazer agora. E quando tu morrer, tu também faz, porque tu vai ter oportunidade, né? Vai conversar com os anjos, vai estar no purgatório, vai estar em um lugar intermediário, etc, etc, etc. Com isso, irmão, nós podemos trazer um despertamento para nós. Vou ler de novo, em outra versão. O que as tuas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Então nós devemos aproveitar todos os dias. Aproveitar enquanto há vida. Porque há esperança, né? Que nós possamos investir o nosso tempo, buscarmos as coisas que vêm do alto, enquanto nós temos tempo. Pois é Deus que sabe o futuro e não nós. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas Deus sabe de todas as coisas. Por que eu estou falando isso, irmão? Nós estamos, irmãos, em uma posição confortável, vivendo aqui no Brasil, né, por mais que existem corruptos no governo e em todas as áreas aí de legislação humana, né, pois o homem é pecador. Não tem como algo ser perfeito de quem é imperfeito. Isso não acontece. É. Só aquele que é perfeito é que transformará tudo perfeito, pois ele o é, não é assim? Meus irmãos, então vamos lá. Por mais, né, que haja essa insatisfação e essa corrupção, mas veja, quem na Ucrânia imaginaria que na sociedade cairia bombas? Quem imaginaria? Né? Quem imaginaria que haveria uma guerra entre Rússia e Ucrânia? Tem muitas situações que nunca passaria na cabeça daquelas pessoas. Era quase impossível de acontecer. Mas aconteceu. O que é que elas tinham e para quem seriam, né? Como diz a parábola de Jesus. O que tu tens e para quem será? Não é isso? Porque a nossa vida pertence a Deus. E o futuro também, nós não sabemos. Então, por mais que eu esteja em uma posição confortável, amém. Mas o meu tempo, o meu futuro, só Deus sabe. E essas pessoas talvez estávamos na mesma posição que nós. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E de uma hora para outra, começa a guerra e elas começam a imaginar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que tens preparado e para quem será? Aí vem um verso, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, o Salomão está falando isso. Aproveite e faça o que tem que fazer. Não é assim? E aqui eu quero encerrar, irmãos, o nosso assunto, trazendo versículos nas Escrituras que falam sobre a diferença entre aquele que morre com Cristo ou em Cristo, né? Com a fé nas promessas, e aquele que morre sem Cristo. O primeiro deles é, quando nós lemos ali, né, vou até repetir aqui, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo. Tá vendo? Condicional. Em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eis aí a diferença. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. Quando nós vamos em 2 Coríntios 5:10, 2 Coríntios 5:10, ele vem nos dizer o seguinte. Ó, pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, ser julgado segundo as suas obras. Ser julgado segundo as suas obras. A diferença entre os que morrem em Cristo e os que morrem sem Cristo. Em Apocalipse, no seu capítulo 20, versículo 4 e versículo 5, ele vem dizer, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Interessante isso aqui, né, irmãos? Ó. Reviveram. Então, o versículo anterior. Aquelas almas dos justos que reinaram com Jesus. O que foi feito com elas? Elas reviveram. Mas e os outros? Não reviveram. Não voltaram à vida. Tá vendo aí? Existe alma? Assim, é claro que existe alma, né, irmão Gilberto? Mas uma alma que sobrevive à morte do corpo? Está aqui um verso. Mas os outros mortos não reviveram. Deixa eu trocar aqui a versão para... Essa versão aqui é incrível, né? A NTLH diz assim, ó. Os outros mortos não tornaram a viver. Tá vendo? Até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Então nós observamos a diferença entre o justo e o injusto. Aquele que morreu em Cristo e aquele que morreu sem Cristo, mostrando a condicionalidade para a ressurreição e vida eterna. Né? Existe outro versículo, irmãos, que vai deixar bastante claro para nós ainda mais, né? Que é os versos do 11 ao 15. Ele vem dizer o seguinte, olha. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós observamos que o lago de fogo, irmão, é o que determina a extinção, né? O arrancar, o extinguir, o não mais existir. Aquele que está em Cristo, aquele que foi achado no livro da vida, esse passará a continuar vivo. Mas aquele que não foi, ele será o que, irmãos? Arrancado. O mal tem que ser extinto. É isso? Por isso que ele vai ser lançado no lago de fogo. Meus irmãos, então fica bem claro para nós, né, diante dos versículos, diante de tudo que nós expomos aqui. A vida eterna é condicional. Não existe vida eterna sem ressurreição. Não existe vida eterna sem Cristo, sem a oportunidade dada por Deus. É Ele quem concede a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo é a ressurreição, é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o mediador, Ele é a condicionalidade que nós temos que buscar. A verdade nós temos que buscar. Em determinado momento, nosso irmão Paulo, em um debate lá em Corinto, 1 Coríntios no seu capítulo 15, algumas pessoas estavam trazendo a seguinte afirmação, que não existia ressurreição. E o nosso irmão Paulo, entendedor das Escrituras, como ele explicou lá em 1 Tessalonicenses no seu capítulo 4, que não queria que os irmãos ficassem ignorantes, mas entendessem que aquele que morre em Cristo ressuscita. Ele também disse a mesma coisa em 1 Coríntios, no seu capítulo 15. Olha, se não há ressurreição, não há esperança. Eu vou beber, comer, deitar e amanhã morrer. Não tem esperança, não tem porquê. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens se não existe ressurreição. Aí é que tá, meu querido ouvinte. esse é o calcanhar de Aquiles daqueles que acreditam na imortalidade da alma, né? Isso é a parte fraca do argumento deles. Por quê? Porque esse problema teria se resolvido se as pessoas vão para o céu ou para o inferno. Já está resolvido. O que é que precisa de mais? Se os santos já estão lá com Deus e os ímpios já estão sofrendo assim que morrem, já estão sofrendo ali, não é isso? Se para ter essa sensação, se para ter pensamento, não é necessário estar com o corpo, então está resolvido. Mas, irmão, ninguém pode contrariar a verdade. E ainda mais o nosso irmão Paulo, um mestre nas Escrituras, aprendiz de Jesus, o nosso irmão Paulo foi. Jesus revelou para o nosso irmão Paulo o Evangelho. Então, o nosso irmão Paulo era dotado de conhecimento no Evangelho. Eu fico admirado quando leio os argumentos de Paulo e fico muito feliz. Por quê? Porque era o Espírito Santo que estava em Paulo. E ele não era contrariado por qualquer um, porque ele tinha argumento dos céus, né? Era dotado de sabedoria dos céus, e isso é que eu fico feliz. Porque, irmão e irmã, você pode sim dominar bem essa verdade, porque é vontade de Deus. Porque é do céu. Não é de livro de filosofia, não é de livro de teologia, não. É convicção por parte de Deus, que Deus te dá. Com o coração quebrantado, com os joelhos dobrados, você alcança, porque Deus quer os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. E Deus dá conhecimento, sim. Deus dá sabedoria, sim. E assim, meus irmãos, o nosso irmão Paulo argumenta: se não há ressurreição, não há esperança, nós somos miseráveis, é só comer, beber e amanhã nós morreremos. Mas sim, há ressurreição, sim. Existe a ressurreição, né? Como é que você diz que não tem ressurreição se Jesus Cristo ressuscitou? Verso 20, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando, irmão Paulo? Mas cada um por sua ordem, verso 23. Cristo, as primícias. Depois, os que estão de Cristo, na sua vinda. Abraão está no céu. Moisés está no céu, né? Por incrível que pareça, existe uma igreja, né, que acredita que não existe imortalidade da alma, mas diz que Moisés está no céu. E essa é a igreja adventista. Sim? Você sabia disso? Eles creem que Moisés foi ressuscitado. E aí eles têm que fazer um malabarismo para que esse texto aqui não tenha sentido. Não, aqui não quer dizer que Jesus foi o primeiro. Aqui quer dizer que Jesus é o mais importante. Não, irmão. Aqui o texto é bem claro. Nosso irmão Paulo está falando sobre cronologia para dar esperança àqueles que estão aprendendo sobre o futuro. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então ele faz uma comparação entre aquele que acordou para a vida eterna e aqueles que não acordaram. Como é que pode, né? A pessoa vir e tentar um malabarismo nesse texto para comprovar o que uma profetisa falou? Isso é errado, irmão. Porque assim como a morte veio por um homem, assim a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então ele está dizendo assim: olha, só existe ressurreição por causa de Jesus. Como é que Moisés, há 2.000, 3.000 anos atrás, ressuscitou, né? Vamos lá continuar, irmãos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que se efetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É isso, meus irmãos. Então, graças a Deus, vamos orar, pedir a Deus que possa cada dia mais nos dar fortalecimento, né? Que possamos ser animados para caminhar, vencer as batalhas diárias, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Convido o Bairro Santos, vamos orar. Altíssimo, soberano e bendito Deus, Pai de infinita graça, Deus de grande misericórdia, queremos agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade, Senhor Deus, de no sexto dia da semana estarmos aqui nesta manhã aprendendo do Senhor, alcançando, Senhor Deus, o Teu conhecimento, que é maravilhoso, que nos guia, Senhor Deus, para uma vida perfeita, uma vida, Senhor Deus, que traz bênção para nós e também àqueles que estão ao nosso redor. Assim pedimos ao Senhor que continue nos alimentando, nos fortalecendo, nos guiando, tendo misericórdia de nós, perdoando as nossas falhas. Senhor, que o empreendimento de nossas mãos possa prosperar e que possamos, Senhor Deus, entregar as primícias daquilo que nós temos diante do Teu altar. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança que arde em nossos corações acerca da salvação comum e da ressurreição dos santos. Que a cada dia mais o Senhor possa fortalecer a nossa fé nesse sentido e nós continuarmos, Senhor Deus, evangelizando, falando do Teu amor, falando da Tua graça, Senhor Deus, em todos os lugares. Que a nossa vida seja um verdadeiro evangelismo também, Senhor, em nome de Jesus. E nos dá oportunidade, Senhor Deus, abre caminhos, abre portas, para que pessoas possam ouvir o que nós estamos prontos por parte do Senhor a falar. E o Teu poder faça um grande agir da vida de cada pessoa, de cada ouvinte, Senhor Deus, em nome de Jesus. Altíssimo, nós agradecemos ao Senhor e pedimos que esse dia seja abençoado e que ao entardecer, Senhor Deus, possamos congregar e estarmos juntos no sábado, recebendo do Teu amor, do Teu poder e da comunhão com os santos. Senhor, ouve a oração dos Seus filhos e aqueles que Te clamam, Senhor Deus, por uma oportunidade, por um trabalho, por uma cura, que em nome do Senhor Jesus o Senhor tenha misericórdia e possa visitar. Todas essas coisas nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Música.